Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 5 de outubro, trazendo para você as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica Daniele Giorgi. E o tempo é bom na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, na Praça São Pedro, a temperatura está por volta dos 25 graus Celsius. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco prosseguiu nesta manhã o ciclo de catequeses sobre o discernimento na audiência geral. Conhecer-se e reconhecer o que é realmente importante para nós. Santa Sé apresentou ao Secretariado das Nações Unidas sua adesão à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, adotada em 1999, e ao Acordo de Paris, assinado em 2015. O acordo foi assinado no Vaticano nesta terça-feira, festa de São Francisco de Assis. Cacique da Dada Amazônia estreia documentário com o Papa sobre a Laudato Si, a carta em referência à encíclica Laudato Si do Santo Padre, teve a estreia mundial ontem, terça-feira, no Vaticano. O documentário traz as últimas notícias sobre a crise ambiental e os problemas sofridos pela natureza e pelas pessoas. Essas e outras informações a partir de agora. E a Igreja recorda hoje Santa Faustina Kowalska. Bom dia, Laura.
Bom dia, Jackson. Santa Faustina Kowalska, a grande apóstola da Divina Misericórdia, nasceu no dia 25 de agosto de 1905, na pequena aldeia polonesa de Głogojek. Seus pais, Mariana e Stanislaw Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda e autêntica.
Faustina foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos, sentiu-se chamada para a vida religiosa. Porém, não tendo autorização dos pais, nada pôde fazer.
Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola, depois de 3 anos, para trabalhar como doméstica na casa de algumas famílias ricas, a fim de manter a si e a sua família.
Aos 20 anos, amadureceu definitivamente a escolha da vida religiosa, animada por uma visão de Cristo sofredor, que lhe disse: até quando terei que a suportar? Até quando você vai me enganar?
No dia 10 de agosto de 1925, a santa entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. Ela transcorreu 13 anos de vida religiosa em vários conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim e na portaria, mas desempenhou todos os seus trabalhos com dedicação e humildade, discrição e disponibilidade.
Irmã Faustina recebeu abundantes graças do Senhor, entre os quais os estigmas, sinais visíveis mais evidentes. Recebeu outros sim, numerosas revelações e visões que, a pedido de seus confessores, anotou em seu diário, hoje traduzido em várias línguas.
Santa Faustina Kowalska morreu com apenas 33 anos, em 5 de outubro de 1938, em Cracóvia, consumida pela tuberculose.
Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou em seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca, com uma mão abençoava e com a outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Após alguns instantes, Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que essa imagem seja venerada, antes de tudo, na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar essa imagem jamais perecerá, porque eu mesma a protegerei com a minha glória.
A imagem foi logo pintada e teve grande propagação, com as outras formas de culto à Divina Misericórdia, como Jesus havia pedido à irmã Faustina: a festa da Divina Misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, a reza do terço da Divina Misericórdia e a oração na hora da misericórdia, às 3 horas.
na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco deu continuidade à sua série de catequeses sobre o discernimento, como nos conta Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o discernimento na audiência geral desta quarta-feira. O tema do encontro semanal do Pontífice com os fiéis na Praça São Pedro foi os elementos do discernimento, conhecer a si mesmo. Na catequese da semana passada, Francisco sublinhou a oração como um elemento indispensável do discernimento, entendida como familiaridade e confidência com Deus. A oração com o coração aberto, sublinhou o Papa. No encontro de hoje, o Santo Padre ressaltou que o bom discernimento exige também o conhecimento de si. O discernimento envolve memória, intelecto, vontade e afetos. Muitas vezes não sabemos discernir porque não nos conhecemos bem, e assim não sabemos o que realmente queremos, sublinhou. A seguir, Francisco citou um autor de espiritualidade que diz: "Cheguei à convicção de que o maior obstáculo para o verdadeiro discernimento e para o verdadeiro crescimento na oração não é a natureza intangível de Deus, mas a constatação de que não nos conhecemos suficientemente e nem sequer queremos conhecer-nos como verdadeiramente somos. Quase todos nos escondemos por trás de uma máscara, não só perante os outros, mas também quando nos olhamos no espelho." Segundo Francisco, conhecer-se implica um paciente trabalho de escavação interior. Requer a capacidade de parar, de desativar o piloto automático, de tomar consciência da nossa maneira de agir, dos sentimentos que nos habitam, dos pensamentos recorrentes que nos condicionam, muitas vezes sem que saibamos. Também requer distinguir entre emoções e faculdades espirituais. Sinto não é a mesma coisa que estou convencido. Eu gostaria de não é a mesma coisa que eu quero. Assim, chegamos a reconhecer que a visão que temos de nós mesmos e da realidade é, às vezes, um pouco deturpada. Compreender isto é uma graça. Com efeito, muitas vezes pode acontecer que convicções erradas sobre a realidade, baseadas nas experiências do passado, nos influenciem fortemente, limitando a nossa liberdade de apostar naquilo que realmente conta na nossa vida.
Vivendo nella era dell'informatica, sappiamo quanto sia importante conoscere.
Vivendo na era da informática, sabemos como é importante conhecer as senhas para poder entrar nos programas em que se encontram as informações pessoais e preciosas. Até a vida espiritual tem as suas senhas. Há palavras que tocam o coração porque remetem para aquilo a que somos mais sensíveis. O tentador conhece bem essas palavras-chave e é importante que também nós a conheçamos para não nos encontrarmos onde não gostaríamos. Segundo o Papa, a tentação não sugere necessariamente coisas más, mas muitas vezes coisas desordenadas, apresentadas com uma importância excessiva. Deste modo, nos hipnotiza com a atratividade que tais coisas suscitam em nós. Coisas bonitas, mas ilusórias, que não podem cumprir o que prometem, deixando-nos no final com uma sensação de vazio e de tristeza. A sensação de vazio e tristeza é um sinal de que tomamos uma estrada que não era certa, que nos desorientou.
Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscerci, conoscere le password del nostro cuore.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante conhecer-nos, conhecer as senhas do nosso coração, aquilo a que somos mais sensíveis, para nos proteger de quem se apresenta com palavras persuasivas para nos manipular, mas também para reconhecer o que é realmente importante para nós, distinguindo-o das modas do momento ou de slogans vistosos e superficiais. Muitas vezes, o que é dito num programa na televisão, em alguma propaganda que é feita, toca o nosso coração e nos faz ir para aquela direção, sem liberdade. Tenham cuidado com isso. Sou livre ou me deixo levar pelos sentimentos do momento ou pelas provocações do momento? Perguntou o Papa. O Santo Padre ressaltou que uma ajuda para isso é o exame de consciência, ou seja, um exame de consciência geral do dia. O que aconteceu no meu coração neste dia? Fazer um exame de consciência, ou seja, o bom hábito de reler com calma o que aconteceu no nosso dia, aprendendo a observar nas avaliações e escolhas aquilo a que damos mais importância, o que procuramos e por quê, e o que afinal encontramos. Aprender a reconhecer o que sacia o meu coração, pois somente o Senhor pode nos dar a confirmação de quanto valemos, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
E o Vaticano aderiu aos acordos da ONU e de Paris sobre o clima, como nos conta Silvonei José.
Vaticano adere aos acordos da ONU e de Paris sobre o clima. A Santa Sé apresentou ao Secretariado das Nações Unidas a sua adesão à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, adotada em 1992, e ao Acordo de Paris, assinado em 2015. O acordo foi assinado na Casina Pio IV, no Vaticano, nesta terça-feira, dia 4, Festa de São Francisco de Assis. No dia da Festa de São Francisco de Assis, que, além de seu nome, inspirou o Papa por seu compromisso com os cuidados da Casa Comum, o Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, anunciou que a Santa Sé, em nome e por conta do Estado da Cidade do Vaticano, aderiu à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, adotada em 1992, e ao Acordo de Paris, assinado em 2015. Segundo Parolin, nesse momento particular de nossa história, marcado por conflitos cada vez mais preocupantes que minam o multilateralismo, é necessário consolidar nossos esforços em favor da ecologia integral. Uma questão que, como a mudança climática, corre o risco de ser ofuscada. Parolin falou durante o encontro Cuidar de Nossa Casa Comum, organizada pela Secretaria de Estado em colaboração com as Pontifícias Academias de Ciências e Ciências Sociais na Casina Pio IV. Um momento importante de reflexão e partilha, que também ocorreu em vista da COP27 em Sharm el-Sheikh, nos dias 6 a 18 de novembro, mas principalmente por ocasião do primeiro aniversário do evento Fé e Ciência, rumo à COP26, que foi realizado no Palácio Apostólico em 4 de outubro de 2021 e viu numerosos líderes religiosos e cientistas de diferentes tradições e campos da ciência assinarem junto com o Papa um apelo para passar com decisão e convicção da cultura do descartável para a cultura do cuidado do planeta. Portanto, foi dado um novo passo em frente. Com a adesão da Santa Sé à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, quase alcança sua universalização com 198 estados, disse o Cardeal Parolin. A realização desse objetivo é o resultado de um longo processo de estudo e análise com o governatorato e de colaboração com os dicastérios da Cúria Romana, como foi para a redação da Laudato Si. A encíclica social de Francisco foi citada várias vezes pelos convidados, a começar por Parolin, que lembrou que o documento apela à colaboração em diferentes níveis, entre disciplinas, países, diferentes componentes da comunidade internacional e, sobretudo, colaboração entre gerações. Porque quando falamos em cuidar da casa comum, devemos nos preocupar com aqueles que habitarão o mundo. É com essa visão de futuro que o Papa, recordou o Cardeal Parolin, prometeu o compromisso do Estado da Cidade do Vaticano de reduzir as emissões a zero antes de 2050 e, ao mesmo tempo, promover uma educação em ecologia integral que possa estimular novos estilos de vida baseados no desenvolvimento e na sustentabilidade, na fraternidade e na cooperação entre os seres humanos e o meio ambiente. Um grito de alarme também foi lançado pelo cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. A situação global é mais desesperada do que era há 7 anos. Apesar do Acordo de Paris, o objetivo de um aumento de temperatura de apenas 1,5 graus centígrados é praticamente inalcançável. O planeta já está 1,2 graus mais quente. No entanto, muitos novos projetos de combustíveis fósseis estão sendo iniciados de forma imprudente,
contradizendo o apelo da Agência Internacional de Energia. E nesse cenário, Cardel Chesney aponta uma luz, que é precisamente a Laudato Si, que 7 anos após a sua publicação, continua a inspirar e orientar as pessoas de boa vontade para uma abordagem ecológica cada vez mais integral. Santidade hoje. O heroísmo cristão existe mesmo no mal das guerras. O de Castelo para as Causas dos Santos organizou uma conferência Santidade Hoje, aqui em Roma, de 3 a 6 de outubro, com a presença de vários especialistas, para discutir sobre a definição atual das virtudes heróicas e sobre a fama de santidade na era digital. Até 6 de outubro, os membros do Dicastério das Causas dos Santos, professores e acadêmicos e expoentes da cultura e da mídia, são chamados a discutir 2 temas principais, identificados pelo prefeito cardeal Marcelo Semeraro em sua saudação introdutória. O tema é heroicidade cristã entre perenidade e atualização, ou seja, como identificar as virtudes necessárias para uma santidade canonizável, tendo em mente que São João Henrique Neumann escreveu que para sermos perfeitos, nada mais devemos fazer do que cumprir nossos deveres diários na vida cristã ordinária. Já o segundo tema é a fama de santidade na era digital. A constatação de uma sólida e generalizada fama sanctitatis, de fato, enfatiza o prefeito, sempre foi o requisito fundamental para o lançamento de uma causa de beatificação e canonização. Porém, nas últimas décadas, parece que essa triagem prévia passou para o segundo lugar. Por exemplo, nas posições, a fama de santidade, ou de martírio, ou de oferta da vida, e a fama de sinais agora são geralmente inseridas no final da exposição. E por essa razão, recorda o cardeal, o Dicastério para as Causas dos Santos enviou uma carta a todos os bispos recomendando verificar a consistência e autenticidade dessa fama, juntamente com a exemplaridade e atualidade dos candidatos, além de uma significativa fama signorum. Marco Tarquinio, diretor do jornal Venire, chamado a dar elementos para uma definição de santidade no mundo atual, na conferência de estudo A Santidade Hoje, disse palavras de esperança a santos e santas, mesmo em 2022, no bem que germina, nos gestos aparentemente antiquados de paz, na deserção aos massacres, na oração, no testemunho e na caridade secreta que mudam tudo, nem que seja por uma só pessoa. Dom Bruno Forte, teólogo e arcebispo de Chieti Vasto, na Itália, foi encarregado do discurso de abertura sobre o tema Santidade como Fruto do Espírito. O arcebispo destaca como o Concílio Vaticano II, em sua Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, deixa claro que o Espírito Santo foi enviado para santificar a Igreja continuamente e que, portanto, a santificação é o principal propósito e fruto da ação do Espírito Consolador na Igreja. A obra do Espírito no tempo é tríplice. É a memória viva de Deus, que realiza as maravilhas do advento de Cristo. É Ele que transforma o hoje dos homens no hoje da graça, que salva e santifica. E, por fim, é Ele que une incessantemente o presente do mundo ao ainda não do último dia, fazendo com que pregustemos algo da infinita santidade de Deus. Dom Francesco Piazza, bispo de Cessa Arunca Orazio, introduziu alguns elementos para definir a santidade hoje, e citando a exortação apostólica Gaudete et Exultate do Papa Francisco, de 2018, esclarece como a santidade não é nada mais que caridade plenamente vivida, e que, como a caridade é sempre seguida de alegria, o caminho da santidade, como um dom e uma tarefa, é o único caminho da alegria perfeita. Cacique Dadá da Amazônia estreia documentário com o Papa sobre a Laudato Si. A carta, em referência à encíclica Laudato Si do Papa Francisco, teve estreia mundial nesta terça-feira no Vaticano. O documentário traz as últimas notícias sobre a crise ambiental e os problemas sofridos pela natureza e pelas pessoas, através da história pessoal de quatro diferentes vozes, sobre os jovens, os pobres, a natureza e os indígenas, entre eles o cacique Dadá Borari, da terra indígena Maró, na Amazônia. Andressa Collet.
The Vatican releases Pope Francis's wildly anticipated encyclical on the environment.
La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse.
Transición climática. A manque de la protection de la nature qui pousse aujourd'hui de nos populations à quitter chez nous.
É perder a terra, a floresta, o grande agronegócio que está chegando aí.
Na terra indígena Maró, no estado do Pará, que fica no curso do rio que leva o mesmo nome do território, vive o cacique e professor Odair José Borari, mais conhecido como Dadá. A aldeia do povo Borari fica a 14 horas de barco da cidade de Santarém e é ameaçada constantemente pela exploração madeireira e pelo avanço do agronegócio. Ele virou um dos quatro protagonistas de diferentes histórias do mundo que fazem parte de um documentário sobre o poder da humanidade para deter a crise ecológica, intitulado A Carta, uma mensagem para a nossa terra, na tradução livre em português. Segundo o próprio Papa Francisco, que também participa do filme, eles são poetas sociais porque têm a capacidade e a coragem de criar esperança lá onde só aparece descarte e exclusão. São também quatro vozes não ouvidas em conversas globais, que por isso foram convidadas para um diálogo sem precedentes com o pontífice ao trazer a perspectiva dos pobres, da juventude, da natureza e dos indígenas, com um refugiado climático do Senegal, uma ativista adolescente da Índia, cientistas do Havaí e o cacique Dadá da Amazônia brasileira.
O mundo vai mudar. Porque o que estava encoberto, hoje está sendo descoberto.
O filme, como anunciado no sábado pela sala de imprensa da Santa Sé, terá estreia mundial no próprio Vaticano nesta terça-feira, 3 de outubro, por ocasião das celebrações da festa de São Francisco de Assis, padroeiro da Itália, e encerramento do tempo da criação deste ano. A coletiva de imprensa de apresentação começa às 11h30 da manhã na hora italiana, às 6h30 da manhã no horário de Brasília, na aula nova do Sínodo, com transmissão ao vivo do canal do Vatican News no YouTube em língua original. Além da presença do próprio Dadá, o documentário contará com intervenções de diferentes figuras envolvidas na produção do projeto. Entre eles, o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o cardeal Michael Czerny, o presidente do painel intergovernamental de peritos em mudança climática, Ruzen Li, a presidente do Conselho de Administração do Movimento Laudato Si, Lorna Gold, e Nicholas Brown, escritor e diretor de filme. Os próprios produtores da obra já ganharam um Oscar de melhor documentário em 2021, com o filme Professor Polvo. Uma vez que você sabe, você não pode desviar o olhar, afirma Lorna Gold. O documentário assim conta a história da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco, dando nome ao documentário que ficará acessível gratuitamente na plataforma do YouTube. O próprio movimento Laudato Si faz um convite à mobilização para que o filme possa ser exibido no maior número de paróquias e comunidades em todos os continentes para levar as pessoas a agirem imediatamente pelo nosso planeta.
Passamos à nossa última informação. A nossa resposta, Kalishnikov, é a oração. Foi o que afirmou o arcebispo de Ouagadougou, cardeal Philippe Ouedraogo, por ocasião da abertura do mês missionário no último domingo, 2 de outubro.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, no início de outubro, mês missionário, as Pontifícias Obras Missionárias propõem meditar sobre o seguinte tema: sereis minhas testemunhas. Mas como podemos testemunhar o amor e a misericórdia de Deus diante do terrorismo assassino que lança, no desespero, a vida cotidiana de homens e mulheres? Vítimas diretas ou colaterais dessa violência injusta e inútil, pergunta o cardeal.
Nossa resposta a Kalishnikov é a oração. E isso significa que devemos intensificar nossas orações nesse mês de outubro em favor da paz em nosso país e em todo o mundo. O pronunciamento do purpurado ocorre no contexto do golpe que derrubou a junta militar chefiada pelo tenente-coronel Paul Damiba, que deixou Burkina Faso graças à mediação de líderes religiosos.
Em 24 de janeiro, Damiba derrubou o presidente democraticamente eleito Hoch Christian Kabor, acusando-o de ser incapaz de garantir a segurança diante dos ataques cada vez mais frequentes de grupos jihadistas.
No entanto, 9 meses após o golpe de Damiba, a segurança em Burkina Faso se deteriorou ainda mais. As organizações terroristas se espalharam por cerca de 40% do país. Unidades do exército foram atacadas nos últimos meses. As perdas sofridas causaram descontentamento entre os militares contra o governo. Em 2021, Burkina Faso foi uma das regiões com maior número de mortos por ataques terroristas. O homem forte da nova junta militar, capitão Ibrahim Traoré, usou os mesmos argumentos para justificar a derrubada da junta anterior. Os massacres realizados pelos jihadistas enfraqueceram a posição de Damiba, tanto no exército quanto na opinião pública. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa da manhã desta quarta-feira, agradecendo também a presença da Laura e estaremos também logo mais na nossa edição vespertina. Até lá!